Felipe, e a garantia?
A garantia, só Joe.
Meu Deus do céu.
Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft.
Fala, meu amigo, minha amiga, ouvinte de podcast, amante da agricultura digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Inteliagro Podcast. Estou hoje eu aqui novamente com meu grande amigo Felipe Antoniazzi. E aí, Felipe, tudo jóia, meu amigo?
E aí, Daniel, tudo jóia aqui e com os nossos ouvintes também tá tudo bem? Eles estão garantidos que esse será um bom episódio, será?
Tá tudo sempre bem com esse pessoal, porque eles têm a garantia de sucesso de Felipe Antoniazzi.
Nossa, se a gente tem que parar, né, com essas piadinhas horríveis, horríveis.
Pior que eu acho que dá ibope, cara, segundo as est...
Dá, cara. É, tem aquela questão, né, da beleza no feio, né? Então, quanto tem toda uma arte, né, na coisa que em piada ruim, né? Não, não é qualquer um, né, que entende a piada ruim. Então, como a gente tem uma, né, uma clientela de ouvintes é qualificada, eles entendem a piada ruim.
Eu acho que é
Bacana,
verdade.
bacana.
Pelas
Show de bola.
estatísticas, tá dando certo. Mas, Felipe, deixa eu te perguntar um negócio, cara, que eu nem gosto de te perguntar muito, mas hoje eu vou perguntar. Felipe, você já compartilhou esse episódio de hoje, cara?
O de hoje, provavelmente na hora que o pessoal tá escutando, eu já vou ter compartilhado nas minhas redes sociais, né, lá no Twitter, que é o, né, que é o a terra sem lei, né, da internet. Vai lá, compartilha, põe no Facebook, né, a mãe, vó, tia, vai ver, vai dar aquele coraçãozinho. Põe no Instagram, não sei como é que se faz para pôr no Instagram, mas galera, compartilha, copia, manda pro amigo pelo WhatsApp, que você sabe que vai dirigir, que vai estar na estrada, vai estar puxando o ferro na academia. Manda para ele, compartilha, que ajuda nós aqui a levar essa mensagem para muito mais gente e mudar o agro.
Compartilha, porque quem compartilha episódio ajuda com que mais pessoas falem sobre o assunto que você gosta de ouvir. E se você gosta de ouvir sobre esse assunto, é porque você gosta com que mais pessoas falem desse assunto. Ou seja, a roda gira. Se a roda gira, isso faz com que a sua carreira avance mais rápido. Pense nisso. Não é só a gente que ganha, você ganha também. Pensa em você na hora de compartilhar esse episódio. Então não é só fazer um bem pra gente. Nessa eu falei bonito, hein, cara?
Não, sensacional. Eu tô garantido aqui que você falou bem. Fantástico.
Então, se você quer saber mais de garantias no agro, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta para falar de um tema hoje, cara, que é um tema aí que a gente. Então, Felipe, vamos falar de garantias, cara. Garantias a gente tem no agro aí, vira e mexe em qualquer operação quando você vai envolver crédito, né? Crédito, seja ele para empréstimo, seja ele para qualquer outra operação financeira no agro, né? E quando a gente fala de garantias, a gente sempre vai pensar lá naquele cara que ia lá e deixava a sua botina, a sua espingarda e mais o título da sua terra junto com o gerente do banco. Você lembra dessa época, meu amigo?
Ah, eu não era nascido, mas meu avô deve lembrar, né? Até imagino que ele deve ter feito isso. Apesar que a espingarda, ele não deve ter pagado alguma coisa, deve ter ficado com o gerente, né? Porque eu nunca vi espingarda de herança, então, provavelmente.
Mas, cara, garantias é um negócio que realmente é algo aí extremamente relevante, né? E na verdade é algo muito importante, principalmente quando a gente vai falar num segmento tão grandioso como é o agronegócio. E a grande parte das vezes as garantias elas estão atreladas aí à titulação da terra, né? Ao seu título da terra e você tem que deixar em garantia o título da sua terra ali, que é o seu único bem, né? E isso é algo muito perigoso e, ao mesmo tempo, algo muito penoso, porque você deixa de tomar mais de uma fonte de crédito, porque você já tem garantido isso no formato de um só. E isso, cara, faz com que a gente tenha tido por muitos, muitos e muitos anos um grande problema da tomada de crédito por falta de maneiras de se garantir com que as operações tivessem sido feitas da maneira mais transparente ou da maneira mais segura possível, né? E algo que a agricultura digital trouxe foi uma caixinha que se abriu para esse mundo, que é você poder ter uma fonte de dados que está lá a 850 quilômetros da superfície da Terra, passando todos os dias ou em órbita a qualquer momento, trazendo informações sobre qualquer parte da Terra, que é o nosso famoso satélite.
Isso. E além disso, né, Daniel, não é só o fato dele estar passando, é o fato dele ter passado. Essas novas tecnologias ajudam a criar um histórico. Para quem nunca teve histórico, né, de crédito, então você tem uma massa gigante de produtores agrícolas que nunca tomaram empréstimo, porque não tiveram acesso, porque não tinha aquele... não era amigo do gerente, ou enfim, ou tinha alguma outra forma de financiar o plantio dele, e, né, seja comprando do fornecedor que dava uma, né, que vendia fiado para ele para depois pagar, enfim, tinha enormes outras maneiras. E o fato desse satélite ter passado, ele consegue gerar hoje uma informação de histórico que serve para substanciar a garantia dele, né? Aquele produtor que é bom pagador, que a safra dele não quebra, que ele faz tudo certinho, que está plantando no lugar correto, da maneira correta, faz sentido tá emprestando para ele, faz sentido até aliviar algumas garantias para ele, né? Então, a questão da agricultura digital vai ter um impacto gigante nessa questão, no fato financeiro, né, de se emprestar dinheiro, de receber, né, do produtor caso ele não pague, né.
É a mesma coisa, né, quando surgiu aquele assunto do open banking lá, né, você viu algumas pessoas falando assim, nossa, que horror, um banco vai saber do meu histórico financeiro, mas se você for ver, quem tem medo disso... 0,00001%, né? Porque 99,999 são pessoas que sempre fizeram tudo muito direitinho, né? E querem que outra instituição financeira saiba que você faz tudo direitinho para você poder ter juros menores, né? E no agro é a mesma coisa, né, cara? O mal tomador de crédito faz com que a grande maioria pague por ele ser uma pessoa que faz essas práticas ruins, né? E isso causa um mercado totalmente desnivelado, desregulado. E essa coisa de você poder ter esse histórico agora, na verdade isso já existe desde a década de 70, né? Mas isso estar regulado nesse momento e a inteligência artificial junto à computação em nuvem fazer isso ser possível de uma maneira tão rápida e ao alcance de todos, né, fez com que isso agora estivesse disponível para todo mundo, todo o sistema bancário, todo o sistema securitário, e qualquer pessoa hoje pode ter acesso a um computador que tenha um histórico aí de imagens satélite desde a década de 70, com imagens do mesmo padrão, pelo menos desde 1985, né, e isso faz com que você consiga esse histórico aí fantástico e saber se a pessoa está plantando na janela correta, do jeito certo, fazendo as melhores práticas, e com isso você vai ter a certeza absoluta que sim, essa pessoa ela faz as melhores práticas, ela é uma pessoa que vai poder ter um crédito com melhores taxas, ela vai ser uma pessoa que eu tenho certeza que ela vai entregar, porque ela tem feito isso aí por anos, anos e anos, né? E não tem porquê eu querer que ela me deixe aqui essa garantia que eu estou exigindo aí e que faz com que ela tome menos crédito do que ela realmente precisa, né? Ou que eu não dê crédito para ela por conta desse tipo de coisa, né?
Isso. E eu acho que tem que ficar claro o potencial que essas tecnologias vão trazer. Não vai ser só naquela operação tradicional, né? Que você imagina um banco emprestando capital para financiar o plantio, né? E eles para receber no final da colheita, mas também para outros, né? Para outros instrumentos, né? Então, a gente vai ver aí uma proliferação de modelos de negócio, né? Isso é legal a gente falar com o nosso ouvinte, né? Que é aquele cara que quer empreender. A gente sabe que tem muitos aí que nos ouve que quer empreender. É pensar em novos modelos de negócios que revêem essa questão da garantia para levar esse financiamento produtor. E não é só a questão de enxergar a produção, enxergar a terra. Talvez vão ter outros modos, não só que da parte de imagiamento, mas de lastrear ou de acompanhar alguma outra garantia, né? Um trator, um implemento, enfim, alguma outra coisa, para estar tá emprestando, para estar tá vendendo a prazo, né? A prazo algum serviço, algum produto. Então, eu acho que aí tem uma porta gigante aberta de modelos de negócios, de maneiras de se ganhar dinheiro, de problemas para ser resolvido para o produtor que vão nessa seara, né, da garantia. Então, enfim, a criatividade vai acontecer, vai surgir a partir daqueles que estão trabalhando lá na ponta, né, Daniel?
Cara, show de bola. Foi muito bom você falar isso, né? E eu acho que sim, muitas coisas, mas pensando também nas imagens, né? A gente tem um negócio super importante falando nelas mesmas, que é a gente desmistificar o tipo de uso, talvez, né? Porque a gente tem aí muita gente falando de eu tenho imagem que eu consigo ter duas ou três imagens por dia do mesmo ponto, mas ao mesmo tempo eu não tenho essa imagem aí vista do mesmo ponto de vista do satélite. Outra, eu tenho uma imagem de X centímetros de resolução, mas eu vou ter ela espaçada de tantos dias ou meses, né? Como que o agro consegue ter essa necessidade aí tão específica, né, de você ter essas resoluções bem definidas? Aí acho que isso é importante a gente discutir aqui também, né, para esse tipo de discussão de garantia, né, cara?
Sim, com certeza. É a parte técnica, né, de onde vai ser construído, né, esses modelos de negócio. Então, tem que estar atento a tudo isso.
Não, então, eu acho isso. Eu acho que é só se prestar atenção nesse tipo de coisa. Eu acho que a gente muitas vezes fica muito aficionado aí com plataforma, com gestão, com estrutura de dados e tudo mais, né? E acaba esquecendo do que está lá nos 850 quilômetros de altura, né? Eu acho que esse que é... Por isso que eu gosto sempre de...
Uma coisa tem que se ligar à outra. Não pode ser um perdido do outro. Tem que ser construído um de mão dada com o outro.
Que eu sempre gosto de trazer esses pontos para a gente discutir aqui, né, no podcast, porque agricultura digital é tudo que você faz e todo o resto é dado. Dado você traz de qualquer jeito. E não é assim, né, cara? Dado ele pode ser de uma qualidade tão horrível que não vai fazer o menor sentido você colocar numa estrutura aí que você tenha de processamento, né? Então...
E a garantia também, Daniel, já pensando em outros pontos, né? Tem que se pensar também na quantidade de dinheiro que está disponível para ser emprestado, né? A gente sabe que no mundo existe um número finito, né, de dinheiro, e só uma fração vai para o empréstimo agrícola. Então, essas ferramentas, né, quando a gente pensa em agricultura digital, questão de garantia, vai abrir a possibilidade de mais atores estarem entrando, né? Eu digo as instituições bancárias. Hoje é concentrado com quem? Banco do Brasil... Caixa entrou, né? Vai ter aqueles bancos cooperativas que são regionais, né? Que de agricultores mesmo, que também têm operações de empréstimo, mas seria interessante que mais atores, mais bancos, e o Brasil tem muitos, né? Se não me engano, o Brasil deve ter mais aí de 200 instituições financeiras, mas só uma fração está operando. Por quê? A gente escutou até de um colega nosso que está trabalhando com isso, de que falta conhecimento interno, não pessoas no mercado, mas conhecimento interno para essas instituições emprestarem esse crédito, emprestar esse capital. E não é fácil, não é algo fácil de se fazer. Ah, não é que um banqueiro lá vai chegar e falar, ah, vou criar uma, estruturar uma operação de empréstimo agrícola aqui dentro do meu banco, que não vai acontecer. Ele precisa ter suporte, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter confiança para entrar nisso. Então, as novas tecnologias que estão surgindo, os novos serviços que estão surgindo, principalmente nessa questão de margeamento para dar garantia, né? Porque você está tirando o risco também de operação desse banqueiro, desse banco, na hora de fazer esse empréstimo, vão permitir a entrada de mais capital, e conforme entra mais capital no mercado, vai baratear o acesso e também vai democratizar o acesso ao produtor, né, desse dinheiro para financiar a produção, que com toda certeza vai ter seu impacto ali no resto da cadeia, enfim, na competitividade do Brasil, do país nisso. Então, é só ter vantagem essa questão de entrar de tecnologia nesse ponto.
Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, @inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br.
Então, eu acho assim, você conseguir monitorar essas garantias aí que estão ali no campo, né? Como um algo vivo que está ali. E poder fazer isso de maneira recorrente, poder fazer isso de maneira rastreável, poder fazer isso aí de maneira que seja auditável e poder fazer isso de maneira contínua, sem que haja nenhuma intervenção externa ou uma pressão externa para que isso seja feito de maneira não correta, está aí a chave do sucesso, né? Está aí a chave para que algo realmente funcione. Eu acho que o mundo está indo nesse sentido. Se a gente pensar na digitalização de processos na cidade, na digitalização de processos em qualquer outro setor, a gente está indo para isso. Por que não também para o setor rural, né? E também a gente tem aí um grande chute aí, mas é que talvez nesse ramo, né, cara, que surja talvez o primeiro unicórnio agro brasileiro, né? O pessoal sempre vem aí com esse unicórnio das agtechs, os unicórnios das agtechs, talvez seja nesse setor aí, porque é um setor que você mexe não só com agro, né? Mas você mexe com todo esse setor aí também de finanças, né? Então, você está, ao mesmo tempo, mexendo com as agtechs, mas você está com as fintechs, né? Então, você pode ser um agrofintech. Então, o primeiro unicórnio agtech pode ser uma agrofintech, né, cara?
Exato. É isso aí mesmo, aonde está o dinheiro é provavelmente onde vai ter o dinheiro também para ser colocado, para explorar essas oportunidades de mercado. Então, quando a gente pega o volume aí de empréstimo bancário para a agricultura, é gigante. As pessoas, né, os investidores, os fundos, estão de olho em quem está operando isso, quem está ajudando a operar isso. Então, sem dúvida alguma, vai acontecer nesse caminho, né? E também tem aqueles outros pontos, né? Aquele outro ponto, Daniel, a questão de se gerar outros tipos de garantia não convencionais, né? Então, de novo, eu vou falar aqui do que eu estou fazendo na startup, na Alvora. Um dos pontos que a gente toca, que a gente conversa com o investidor, é poder usar crédito de carbono, né? Que é um tipo de crédito, um título que tem uma liquidez global, que o mercado está desejando, vai ter uma disrupção, né, na questão de demanda e oferta desse crédito, ele vai ficar cada vez mais líquido, usar esse crédito como garantia. Então, aquele ponto que você tocou no início, né, de você só ter a sua terra para você usar como garantia, você pode usar o que está dentro da sua terra, né, o que está dentro do seu solo, que é aquele estoque de carbono, para também gerar uma outra garantia que pode financiar outros pontos da sua produção, né? Não só aquela aquele insumo, né, direto, fertilizante, a semente que você está comprando, mas também ele pode servir como uma garantia para estar trocando maquinário, trocando implemento, trocando trator, enfim, N possibilidades dentro da propriedade, e até modernizando, enfim, quem sabe, alguns outros pontos, né? Vou construir um silo. Então, o que está dentro da sua terra pode virar uma garantia. Se você tem uma mata, e eu acho que isso também deveria entrar, e talvez no futuro isso vai haver alguma coisa criativa com relação a isso, eu acho que aquela mata que você tem, que você está preservando, né, principalmente naqueles biomas que tem que reservar uma, né, que você tem que ter uma reserva legal muito grande, aquilo lá também deveria servir de garantia, porque é uma garantia que a gente está tendo, obviamente, aquilo lá para manter a fauna, a flora, mas também aquilo lá deveria entrar na conta financeira para você conceder crédito. Então, para incentivar também mais produtores rurais a seguirem, né, as regras e valorar, né, melhorar o acesso ao crédito dele por ele estar preservando. Não que não levem isso em consideração hoje, levam, mas eu acho que tinha que ter um peso muito maior na concessão de crédito e no futuro, talvez, provavelmente, a tendência ESG do mercado é levar que isso tenha impacto na garantia.
Show de bola! E que o monitoramento de garantias não seja só o monitoramento da terra, mas que seja o monitoramento de tudo isso que é produzido ali dentro, né? E que seja o monitoramento do histórico de tudo isso, monitoramento do futuro que está tudo ali dentro, como você disse, pensando aí num projeto de crédito de carbono, né? Pensando no futuro desse crédito ali dentro. Então, que isso seja realmente algo que pegue e que as pessoas comecem a pensar assim e que pensem que existem ferramentas, existem não só necessidades, mas que existem também soluções para isso. Então, a agricultura digital está aí para isso, já é uma realidade, não acho que é uma coisa para daqui 10 anos, é uma coisa que já existe, mas, ao mesmo tempo, existe muita possibilidade de se trabalhar com isso. Muitas pessoas estão precisando de profissionais gabaritados para isso, então, se você está procurando por uma oportunidade, se capacite, vá para esse tipo de coisa para se especializar, porque o mercado vai precisar de muito, muita gente com capacitação aí nos próximos 5 ou 10 anos que trabalhem com essas tecnologias aí para conseguir atender essa demanda, né, cara?
Isso mesmo. Não pode ficar parado no ponto. Tem que seguir. Tem que fazer a roda girar.
Beleza. E para finalizar, aquela que você gosta demais, né, cara? Posso mandar?
Ah, pô, a perguntinha do milhão.
Felipe.
Vamos lá, manda aí.
Para você. Felipe, se você pudesse me dar uma garantia utilizando agricultura digital, o que que você ia utilizar hoje?
Ah, Daniel, satélite, né, meu? Pô, a gente tá falando dessa questão de ter acesso a, né, acompanhar a produtividade, acompanhar se aquilo foi plantado ou não, o que que o produtor tá fazendo, nada melhor do que essa maquininha que está voando aí a 850 km de altura, a quase 30 mil km por hora, é satélite. A gente tem que fazer muito uso dele, obviamente o uso correto, trabalhar bonitinho as imagens, mas é a ferramenta que no futuro vai, né? No futuro não, hoje, né? Já se usa para dar escala nesse monitoramento de garantias.
A fonte de dados mais democrática que existe para a agricultura digital. E a agricultura digital é um processo, não é um produto. Meu grande amigo, um grande abraço e eu espero te ver a semana que vem.
Um abraço, semana que vem tem mais. Tchau, gente.
Falou.
Escutem aí e compartilhem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.